Doutora Georgia, seja bem-vinda aqui ao programa, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, ouvinte, tudo ótimo.
Doutora, obrigada primeiro por se colocar à disposição, a gente sabe, né, do esforço dos profissionais de saúde na tentativa de fazer aquilo que é o melhor, né, as ações estratégicas e assim por diante. Porém, essas dúvidas estão chegando aí, algumas delas eu já manifestei na abertura, por exemplo, a questão das testagens, né? Aliás, cada um usa um jeito de falar sobre os testes e a ausência de testes ou o tipo de testes. O que dizer sobre isso, a questão da testagem?
O que que acontece, né? Na vigência de uma síndrome gripal, o que que significa isso? Quando a gente suspeita que o paciente possa estar com um processo respiratório, certo? Porque vocês sabem que o coronavírus é um vírus respiratório. Antes, no início lá de janeiro, fevereiro, a gente desconfiava apenas daqueles pacientes que vinham de fora do Brasil. Como se tornou uma pandemia e nós já estamos vendo o vírus circulando em todo o território brasileiro, agora a suspeita do paciente não é só aquele paciente que veio de fora ou que teve algum contato com o paciente confirmado do Covid-19. Como é um vírus respiratório, as pessoas que apresentarem sintomas gripais, a gente tem que suspeitar que possa ter algum vírus respiratório, como o vírus influenza, como o vírus sincicial respiratório, mas também nós temos que desconfiar que ela possa estar passando pelo Covid, certo? Uhum. E para fazer esse diagnóstico, atualmente nós usamos um PCR. PCR é um exame que detecta a presença do vírus dentro da pessoa. E este exame, ele deve ser feito a partir do 3º ao 5º dia de sintoma. Uhum. Não adianta fazer esse exame muito cedo, porque às vezes nós vamos ter uma contagem de vírus muito pequena e esse exame pode ser negativo. Então, a gente tem que esperar um período de 3 a 5 dias para a gente fazer este exame, que esse exame atualmente é feito através das secreções respiratórias do paciente. Sim. Esse exame, ele é enviado para os laboratórios de referência do estado, certo, que atualmente é o laboratório LACEN, em Porto Alegre, para ter a confirmação correta. Tanto que a gente já ouviu falar contraprova. Deu positivo num laboratório particular, mas temos que esperar contraprova. Então, se faz os exames, então, na vigência que é positivo, tem que ter a confirmação do laboratório de referência. E esse exame, o PCR, ele está vindo com um resultado de até 7 dias. O que a gente quer é que os exames sejam exames que a gente fala de teste rápido, que o resultado saia em aproximadamente 1 hora. E esses exames estão chegando, então o Ministério da Saúde está mandando para os estados esses exames, né? Por isso que, às vezes, a gente tem uma demora em saber quantos confirmados com certeza. E a gente, enquanto a gente não confirmar com certeza, a gente chama que esses pacientes são suspeitos.
Entendo. Doutora, sobre a questão de casos, né, eu ia entrar na questão de cura, mas antes ainda preciso voltar, já que estamos falando nos testes, né, mencionaste o PCR, é o melhor tipo de teste que a gente possa usar diante de uma pandemia como essa, ou relevando em consideração o aprendizado da Covid em outros países que já estão passando do pico da doença?
O teste, o PCR é o exame ideal, certo? Só que a gente tem exames de PCR de resposta rápida. É esse que a gente está que nós vamos receber, que esse ainda a gente não tem.
Entendi. Outra questão, doutora, é sobre dados. A gente ouve, por exemplo, no pronunciamento do presidente, falou-se em isolamento vertical, tipos de isolamento estratégico. Você poderia explicar o que é, por exemplo, o isolamento vertical defendido pelo próprio presidente do país?
O pronunciamento do presidente, né? Ele ressalta muito os isolamentos dos grupos de risco, não o isolamento social, que inclui todas as pessoas. Ele fala do isolamento dos grupos de risco, que daí seriam os idosos e os pacientes que apresentassem alguma imunossupressão, que é doenças que podem baixar a imunidade ou medicações que podem baixar a imunidade. Ele sugeria que deixasse restrito a essa população e liberasse o resto, certo? Atualmente, nós não podemos fazer isto. Por quê? Porque atualmente nós estamos com um cenário, principalmente posso falar por Caxias, um cenário favorável. E esse cenário favorável, ele está assim, porque a população está em contenção. Como a gente sabe que é um vírus, que não é assim como o presidente fala, um resfriadinho comum, para muitas pessoas, sim, pode apresentar sintomas leves a moderados. Porém, a gente sabe que tem uma população não só de idosos, mas uma outra população que pode apresentar sintomas mais graves e precisar assistência hospitalar. Se a gente liberar este vírus, ou melhor, se a gente liberar a população para que a população entre em contato com esse vírus numa grande quantidade, em massa, muitas pessoas ficarão doentes ao mesmo tempo. E com as pessoas doentes ao mesmo tempo, a gente não tem como garantir assistência para todos que precisam de uma assistência hospitalar. Então, essa estratégia de deixar apenas para os grupos de risco, talvez seja uma estratégia para o futuro, mas atualmente nós não podemos usá-la.
Claro, doutora, a gente tem falado dos casos curados, né? Caxias do Sul também teve casos curados. Claro que muitas vezes a gente se ocupa mais de dar informação dos casos com diagnósticos, os casos suspeitos, até para tentar entender a evolução da doença e fazer com que as pessoas entendam a importância desse isolamento momentâneo. No entanto, a gente tem sim já casos curados, é o caso de Caxias do Sul. Como se identifica, como se faz esse levantamento de quem está curado?
Tenta entender o seguinte, nós estamos lidando com um vírus novo, certo? Então, tudo que é novo, talvez nós vamos ter explicações no decorrer do tempo. Atualmente, a gente sabe que todos os vírus são autolimitados, não só o coronavírus, outros vírus também. Então, tem o seu período de contágio, tem o seu período de incubação, tem seu período de doença e depois ele vai embora. O coronavírus, nós sabemos que esse período de incubação e depois que ele desenvolveu a doença, 14 dias a pessoa pararia de transmiti-lo, certo? Porém, tudo isto ainda é um aprendizado. Tem estudos que dizem que tu só pode dizer que o paciente está curado quando tu tem 2 exames de PCR negativos, certo? Porém, nós estamos lidando com a experiência de o vírus ser autolimitado e que em 14 dias passaria a parar de transmitir.
Certo. Uma outra questão, doutora Jorge, é a questão da mutação, né? Tem muita gente perguntando o seguinte, por exemplo, se alguém teve, né, contato com o coronavírus, ou seja, adquiriu a doença, desenvolveu a doença, depois que curou, ela poderia pegar novamente a doença, e agora a gente, nessa semana, já tem informações aí de que todos os vírus são altamente mutáveis e que não seria diferente com o coronavírus. O que já sabemos sobre isso? Pegar de novo a mutação já de casos no Brasil?
Os vírus, e também estou falando em relação à família do coronavírus, certo? Já circulou em humanos em outros períodos, certo? Então, como é um vírus respiratório, circulou causando sintomas respiratórios, tosse, coriza, certo? Então, isso já tem história da circulação do coronavírus desde 1960, a circulação em humanos, certo? O que está acontecendo agora? Com a mutação, nós estamos lidando com uma cepa nova. Então, aquela memória dos antigos coronavírus não funciona para esta cepa nova. Esta cepa nova, o nosso organismo não tem memória para nos defender. Então, dizer que a pessoa está ou criou imunidade e agora vai conseguir combater o coronavírus, isso daqui, ele cria imunidade para essa cepa nova. Os outros que circularam em outros anos não criam imunidade. Vou te dar um exemplo bem simples. A vacina da gripe. Por que que a gente tem que fazer a vacina da gripe todos os anos, se é o mesmo vírus? Porque os vírus mutam e cada inverno vem um vírus diferente. Então, a vacina protege para os vírus daquele ano que está aí. Se fosse assim, a gente faria a vacina da gripe uma vez na vida e nunca mais iria fazer. Então, para cada vírus, ele tem essa mudança e o organismo, ele não está preparado. Depois que passou, ele fica. Mas quando ele chega primeiramente, o organismo não está preparado.
Entendi. Doutora, como infectologista, né, sobre essa questão, a gente sabe que demorou para a possibilidade de testes, a questão da ausência de testagem, as iniciativas governamentais em cada estado, as mesmas federais, o isolamento, se foi no tempo adequado ou não. Como está o seu olhar como médico infectologista dessa situação no Brasil, por exemplo? A gente poderá ter, a gente já sabe que muito possivelmente os casos são subnotificados em função da ausência de testes, mas esse impacto, como a senhora avalia esse impacto, né, ausência de teste, de testagem, neste momento?
Eu acho que o Brasil, ele está numa estratégia muito boa, que é o isolamento social, e estratégia esta usada já em outros países que fizeram essa estratégia depois que estava um caos instalado, né? Então, o Brasil, ele usou uma estratégia já conhecida, e estamos apostando nessa estratégia do isolamento domiciliar, né? Então, eu acredito que o cenário do Brasil está favorável, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente olha muito com uma curva em ascendência muito grande, mas o cenário de Caxias não é o que reflete o cenário de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E com esse isolamento domiciliar, deu uma acalmada nesses novos casos. Então, diante de um cenário brasileiro, assusta se a gente não estivesse fazendo nada. Atualmente, com as medidas implantadas, a gente espera que essa curva que estava em ascendência agora deu uma acalmada. Mas por isso que a gente exige tanto e a gente sabe que é cansativo, angustiante esse estado de isolamento social, mas necessário.
Certo. Sobre a hidroxicloroquina, teve uma ida, né, frenética às farmácias. Isso. É um remédio que já tem aí para outras doenças, e a gente sabe que tem algumas pesquisas, alguns estudos, enfim, o que é preciso saber sobre a hidroxicloroquina?
A hidroxicloroquina, ele é uma medicação usada para quem tem artrite reumatoide, né? E atualmente existem estudos que ainda não foram estudos em estágio terminal, então eles está sendo estudado para o coronavírus, né? Então, o que acontece? Quando deu essa notícia, né, muita gente foi à farmácia e comprou a medicação. Essa medicação, ela não deve ser usada para os casos, eu falo caseiros, domésticos, ou com sintomas leves a moderados da doença, porque tem muito parefeito. E os estudos ainda não nos garantem que ela responda ou que o vírus responda a esta medicação. Existem estudos e eles estão em andamento. Então, algumas situações, ela já está sendo usada para pacientes que estão graves em UTIs, mas sendo usadas ainda sem uma confirmação, bem na tentativa de oferecer alguma coisa melhor para aquele paciente sair daquele quadro atual. Mas nós não temos ainda uma confirmação. Essa medicação tem os seus parefeitos, ela deve ser usada com extremos critérios, não pode ser usada para qualquer resfriado, sintoma moderado, de doença respiratória, não, tem que ser restrita a algum uso de doença severa, na UTI, pesando risco-benefício, né? Então, a gente não está usando assim, como não entra em protocolo médico, ó, nós vamos usar, não, de jeito nenhum. Isso está sendo uma decisão à beira do leito para pesar risco e benefício se a gente vai usar ou não.
Claro. Doutora, a gente, claro, obviamente que essa pandemia fez todo mundo repensar uma série de coisas, né? Na área da saúde pública e mesmo da saúde suplementar, foi um tempo em que todos os gestores criaram comitês, né, de urgência, comitês de enfrentamento à crise. Obviamente não foi diferente aí no círculo saúde. Talvez a gente precisou reavaliar, né, como faz a conduta, os protocolos, a própria existência de equipamentos necessários, como, por exemplo, respiradores, quantidade de leitos. O que essa pandemia evidenciou na saúde brasileira?
Essa pandemia vai deixar muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos para todo mundo, né? Não só na saúde brasileira, nos planos, né? Mas eu acho que o ensinamento maior ficou na etiqueta respiratória, né? Ficou em cima da educação do povo, porque diante de um processo infeccioso respiratório, como nós temos que nos comportar? Quanta gente a gente via espirrando no ambiente fechado com pessoas juntas? Quantas vezes a gente via a pessoa usar um lenço de pano? Quantas vezes a gente via a pessoa francamente doente indo trabalhar ou indo ao encontro social ou indo em situações em que estava expondo as outras pessoas, né? Então, um ensinamento que vai ficar é a etiqueta respiratória. Lavar as mãos antes de colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos. Não ter um contato íntimo quando tu estás com manifestações respiratórias. Proteger o teu colega, o teu próximo, né? Não expor, não expondo o outro, eu estou doente, então não tem que entrar em contato com essa pessoa, vou ficar em casa, vou me recolher, né? Então, isto vai ser um grande aprendizado. Outro aprendizado é na questão de que isso a gente já costumava fazer nos hospitais, não é uma coisa nova, mas trabalhar em cima de protocolos, trabalhar em cima de fluxogramas, trabalhar em cima de treinamentos, isso a gente já vinha fazendo há um bom tempo, até pela qualidade, os controles de qualidade dos hospitais. Então, isso a gente já vinha fazendo num tempo maior, né? Mas isso reforçou ainda mais as evidências, os benefícios, os protocolos, os treinamentos, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado que a gente está tendo com essa pandemia, né? Que isso vai, assim, nos deixar mais, talvez, mais, mais corajosos, ou talvez mais ter condutas mais uniformes com outras instituições, com outros estados, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo se unindo. Então, eu acho que vai deixar, por mais pelo lado pior que uma pandemia possa ter, vamos ver as coisas boas que ela vai trazer para nós de aprendizado.
Claro. Doutora, tem algumas notícias, né? Todo dia e toda hora tem coisas novas surgindo que fazem a gente entendendo melhor essa questão aí da Covid-19, né? Por exemplo, de ontem para hoje, o governo federal decidiu incluir as atividades religiosas entre os serviços essenciais, mesmo durante a pandemia, ou seja, abrir as portas de igrejas, de cultos e assim por diante. Mesmo diante da decisão governamental, bispos, religiosos, clérigos, enfim, né? Dessa questão toda no Brasil, estão noticiando que vão manter a ausência, né, da abertura desses cursos. No seu entendimento, essa decisão pode ter algum tipo de impacto caso seja acatada agora, nesse momento? Porque a gente está falando muito de que nós estaremos num momento crucial, né, de evitar a contaminação justamente nesses primeiros dias do mês de abril. Então, o que, que a gente... Isso. Como a senhora entende isso?
Eu tenho uma posição muito firme que não é o momento de aglomerar. Não é o momento de liberar o isolamento social, não é o momento de reunir, independente, respeito, qualquer tipo de religião, mas o momento é de salvar vidas. É o momento de que o próximo salve o seu próximo. Então, meu posicionamento ainda é muito firme em evitar qualquer tipo de aglomeração.
Certo. Nós tivemos a notícia também agora recente, né, da morte de uma jovem de 21 anos, considerada saudável no Reino Unido, que faz a gente repensar e entender melhor essa questão dos grupos de risco. A gente tem falado muito do grupo de risco de pessoas idosas, da impressão de que só eles pegam a doença. Não é isso, né, doutora? Agora a gente tem visto aí casos de pessoas jovens também falecendo. Então, dá para se dizer que essa história assim, de quem vai ter uma complicação ou não, quase uma roleta russa?
É, por isso que eu iniciei falando, né, que atualmente não dá para a gente tirar ninguém do isolamento social e também não dá para fazer só restrito aos grupos de risco. Nós estamos ainda numa fase em que nós estamos aprendendo e como a gente está aprendendo, nós até podemos pecar pelo excesso, mas é o que tudo nos indica hoje é que esse vírus, atacando a população de uma forma maciçamente, muita gente vai ficar doente. E quando eu falo muita gente, sim, eu sei que existem os idosos, os imunocomprometidos, mas muita gente também que não se enquadra ficará doente. Então, é ainda uma situação de ensinamentos e nós vamos manter um isolamento social para todo mundo.
Grupo de países mais ricos do mundo estão anunciando 5 trilhões de dólares, né, em investimento, em doações para o combate ao coronavírus em várias frentes. Uma delas é para ajudar as pessoas que estão sem receber seus salários, a reduzir os efeitos na economia, mas óbvio, uma parte dos recursos a gente tem todos os dias sendo noticiado que estão sendo investidos em pesquisas e na tentativa de descobrir uma vacina. Queria lhe ouvir como especialista nessa área de infectologia da possibilidade ou não, mesmo com este aporte de recursos e também com todos os cérebros do mundo tentando descobrir uma vacina, ela é viável num prazo curto?
Eu acho que vai existir essa vacina, mas não num prazo curto. Eu não tenho uma expectativa que é para este ano nós vamos ter alguma vacina desenvolvida e seguramente, e segura para oferecer para a população. Né? Então, eu acho que sim, vão existir vacinas, mas não para este ano.
Certo. Bom, a gente falou de muitos assuntos aqui, doutora, é importante a gente reforçar, então, que no momento a gente não conhece ainda a procedência, o comportamento, né, as questões do Covid, da Covid-19, então o negócio, o que a gente sabe que está funcionando é o isolamento, é isso?
A gente sabe sim que ele é um vírus altamente contagioso, a gente sabe sim como é que ele se comporta, como a gente sabe que ele se comporta infectando facilmente o próximo, o isolamento social é a medida agora a ser tomada.
Tá certo. Doutora Georgia, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando todas as notícias, as informações e colocamos à disposição de profissionais médicos como vocês, também o canal aqui da tua Rádio São Francisco. Muito obrigada.
Muito obrigada.